e uma carreira internacional de consultoria em Londres? Ou liderar a estratégia comercial de publicidade digital do LinkedIn? É o percurso da Joana, com quem falo no episódio de hoje e que aos 18 anos de idade foi estudar economia para a London School of Economics, em Londres, e desde aí não voltou mais a Portugal. Desta vez, guardei a segunda parte desta conversa para a próxima semana. Por isso, nesta primeira parte, vamos falar da importância dos estágios durante o curso, da razão de escolha da Ernst & Young para primeiro trabalho depois do mestrado, a experiência de fazer projetos em quase todas as regiões do mundo e a sorte que se ganha ao executar bem dois ou três projetos semelhantes em consultoria. As razões de saída de uma equipa que gostas e onde tens reconhecimento. E, por último, o processo de recrutamento no LinkedIn, que foi muito diferente do habitual. Bem-vinda, Joana, ao podcast Top Performer. Fico muito contente por ter connosco. Nós conhecemos numa escola inglesa onde estávamos juntos, em anos diferentes, é verdade, mas eu vi o teu perfil como muito analítico, muito focado em interesses na parte económica, política, e de facto tu fizeste sempre esse percurso inicialmente a nível académico e depois também na tua carreira, mas depois fizeste aqui uma mudança, não digo 360, porque tem claramente ligações, mas neste momento onde estás, uma visão mais de estratégia comercial. E, portanto, será interessante perceber como é que tu pensaste esta evolução. Mas, de qualquer forma, pedia-te para fazer uma breve apresentação tua. Partimos a partir daí.
Ótimo. Obrigadíssima, Diogo, e obrigada também por me teres como a primeira mulher com parte deste podcast, que é ótimo. Olha, vou dar então um resumo, sort of helicopter view, aqui da questão, do meu percurso até agora, e depois podemos entrar um bocadinho mais em detalhe. Portanto, como disseste, nós estamos juntos numa escola inglesa. Eu quero dizer que eu querer, pelo menos viver em parte no estrangeiro e depois potencialmente continuar uma carreira no estrangeiro, estava incutido em mim logo desde o início. Portanto, fui estudar para Londres, fui estudar Economia e Política no LSE, portanto no London School of Economics, muito nessa vertente mais económica, política, social, que era onde eu me via a trabalhar. Incluí lá a economia, também para ter as opções mais abertas, e essencialmente tive algumas oportunidades de trabalho durante o meu curso e durante o meu mestrado em política pública também. Portanto, o meu primeiro trabalho à séria até foi no Ghana, que foi uma oportunidade excelente, que me veio a trabalhar na Comissão de Direitos Humanos do Ghana. Trabalhei depois também no Citigroup e depois também no Parlamento Britânico. Depois, o primeiro trabalho à série que tive pós-universidade, portanto pós-curso, pós-mestrado, foi em consultoria. Fiquei mais de 6 anos em consultoria, portanto juntei-me como analista, depois senior consultant, não sei bem como é que são os termos em português, portanto peço desde já desculpa, mas
acho
analista…
Acho que é mais ou menos a mesma coisa, por acaso, normalmente é analista, okay. Consultor, senior consultant, manager, okay. Senior manager, partner…
Ah, então é mais ou menos a mesma coisa. Não, exatamente. Mas desde já acho que peço desculpa aos teus ouvintes, porque acho que vai haver aqui uns anglicismos pelo
podcast. Mas estes acho que são normais. Acho que estes aqui costumam ser também.
Costumam ser mais normais. Exatamente, boa. Não, mas é isso. Então fiquei mais de 6 anos na EY, na equipa de estratégia, a trabalhar numa data de setores. Posso entrar aí um bocadinho mais em detalhe. E como disseste, há pouco tempo dei um salto para a área de tecnologia, portanto estou agora a trabalhar no LinkedIn, na área de Digital Advertising, em estratégia comercial, por estratégia e operações comerciais. Posso também dizer o que é que isso realmente quer dizer em termos mais comuns daqui a um pouquinho.
Isso parece, mas acaba de facto por ser uma área de estratégia e operações de uma consultora, mas numa empresa tecnológica.
É isso, acaba por ser não muito diferente do mundo do consultoria. Acabo por ter os meus clientes internos, okay. Acabo por ter mais partes operacionais que têm as suas cadências e que têm que acontecer em certas alturas do ano ou a certas alturas do mês, portanto isso acaba por existir, que não existe tanto em consultoria, mas depois tudo o que tem a ver com projetos de crescimento estratégicos, etc., não, acaba por ser não muito diferente do que nós acabamos de fazer em consultoria. Mas posso entrar aí um bocadinho mais tarde no podcast.
Olha, muito interessante teres falado do Gana, por acaso. Assim, não queria perder muito tempo com essa primeira parte, mas acho que valeria a pena, assim, em uma ou duas notas, porque é que tu achas que toda a gente devia fazer uma experiência dessas?
Eu adorei. Porquê? Porque foi completamente naquela de adoraria ter uma experiência internacional, não sei o quê. Até estava, tinha uma oportunidade no Gana e tinha uma oportunidade em Macau, portanto nada a ver, e acabei por ir para o Gana, mas foi literalmente, encontrei uma oportunidade online, candidatei-me, telefonei à minha família a dizer, já agora, by the way, vou para o Gana, portanto foi assim uma experiência um bocadinho que veio do nada,
mas
que
eu
adorei. Foram só 4 meses, portanto um estágio de verão, basicamente.
Bem, 4 meses no Gana, assim.
Sim, não, mas adorei. E acho que achei uma oportunidade super interessante, porquê? Porque acho que na idade que tinha, acho que eram 19 anos ou lá o que era, acho que há muito poucas pessoas que conseguem ter essa experiência a nível internacional e numa cultura tão diferente da delas. Portanto, já ter essa experiência, até quando comecei a trabalhar em consultoria e depois havia uma data de projetos em África, já ajudou imenso. E acho que ajudou também imenso em termos de independência profissional e maturidade profissional. Okay. Acho que comecei a desenvolvê-la relativamente cedo. Portanto, acho que para todo o mundo, seja uma oportunidade profissional ou até mais de voluntariado, que sei que há uma data de gente que faz, recomendaria imenso.
Vale a pena sempre fazer alguma coisa destas enquanto estás a fazer o curso e não apenas focar na parte académica, não é? Sem dúvida.
Exatamente. Porque assim chegas ao mundo do mercado de trabalho já com experiências que podes
uma
contar.
Uma maturidade diferente.
Exatamente. E também do que gostas e do que não gostas. Percebes?
Exatamente,
acabas o curso já com... Por isso é que eu adorei ter uma experiência de trabalho, claro que não era trabalho... full-time, pronto, durante o meu mestrado, desculpa, durante o meu curso e durante o meu mestrado, mas adorei ter essas experiências bastante diferentes, porque depois saí já do curso e do mestrado, já com uma visão clara do que queria fazer e de uma visão ainda mais clara do que não queria fazer, que acaba por ser também.
Epá, isso é muito bom, eu acho que raramente isso acontece.
Exato.
Malta acaba o curso e não sabe bem o que fazer, e é exatamente por isso que é que faz sentido, não é?
Exato, mesmo que seja uma experiência aqui e ali, ou conversas até com pessoas que trabalham em diferentes áreas, acho que isso ajuda imenso. Portanto, eu ter trabalhado no Citigroup ajudou-me a perceber que provavelmente não quer trabalhar na área no mundo de bancos e investment banking no futuro. E não quero dizer que não passe por lá eventualmente, mas sei que não era aí que eu queria começar.
E porquê já agora, assim, não perdendo tempo nisso, mas muito rápido, porquê que tu sentiste isso? O que é que foi o clique para não achares assim, interessante a parte da banca de investimento? Pá, não é isto que eu quero.
Sim. Pá, acaba por ser uma mistura de coisas. Eu, pronto, como disse logo no início, para mim essa mistura de economia e política e vertente mais social era bastante importante. E mesmo procurando-a bem no fundo do que eu estava a fazer, não a conseguia encontrar,
não
percebes? Não estava lá. Portanto, havia essa vertente e depois também havia a vertente do trabalho em si que eu estava a fazer. Era bastante operacional, não chegava ao fim do dia exausta, mas não um exausto bom, não um exausto de tive um dia super produtivo, resolvi problemas super interessantes, trabalhei com gente super interessante.
Sim, não sentes-te preenchida, não sentias, no fundo.
Exato, não me sentia de todo. E via pessoas que já lá tinham estado na equipa onde eu estava há anos e não me conseguia ver na posição deles, essencialmente, e não queria ver na posição deles. E apercebi-me também que, pronto, era tão novinha que não era agora que ia começar a não aim high, por assim dizer. Portanto, não. Quis começar uma carreira que me deixasse as portas abertas, que me deixasse continuar a explorar o que eu gostava e não gostava, e daí realmente veio a ideia de me juntar à consultoria.
Faz todo sentido. Mas já agora, antes de consultoria, quer dizer, tu também tiveste 10 meses na House of Commons como...
Sim, exatamente.
Direi bem, assessora de políticas para um dos secretários de Estado, é isto?
Exatamente, basicamente, portanto,
O que eu te queria perguntar era se estas experiências que tiveste a falar também durante o curso foi mais importante para valorizar o teu CV ou para de facto teres alguma autonomia financeira ou ambos? Esta é a minha questão.
Acabaram por ser os dois, Diogo, porque eu acho que eu apercebi-me da importância de ter estas experiências bastante cedo, portanto não, percebes, a importância a nível de CV, apercebi-me disso bastante cedo, portanto candidatava-me a tudo o que era minimamente interessante e depois era rejeitada de 100, entrava numa e não tem nenhum mal.
É mesmo assim.
Portanto, sempre tive essa cultura e essa filosofia. Mas depois eu estava ainda no curso e lembro-me de pensar, ok, boa, eu pela primeira vez na minha vida sei exatamente o que quero fazer, sei que quero fazer um mestrado em política pública, acho super, super interessante, é exatamente isso que eu quero fazer. Mas depois também estava super, super consciente que basicamente estava a comer o dinheiro dos meus pais. Portanto, aí é que eu tentei também...
É que o custo de vida em Londres é caro, não é?
É, o custo de vida em Londres não... Exato, não, é complicadíssimo. Portanto, aí também tentei não juntar o útil ao agradável, por assim dizer, e encontrar oportunidades que me ajudariam a sustentar o custo de vida. Portanto, a oportunidade do CETI, fico imensamente grata, porque foi a minha primeira oportunidade numa grande empresa, certo, americana, super conhecida, com imenso apoio, foi acabou por ser positiva in balance, ajudou-me a encaminhar-me para o sítio certo, portanto aí também fico super, super agradecida, e ajudou-me também a nível financeiro a entrar para o meu ano de mestrado aqui em Londres. Agora, a minha posição a trabalhar com o Barry Gardner, que é exatamente, portanto, secretário de Estado para energia e para trade também, portanto, essa não foi paga, portanto, tudo o que tem a ver com estágios de governo em Inglaterra, basicamente, e acho que na maior parte do mundo, infelizmente, não são pagos, mas adorei a experiência porque deu-me quase uma experiência oposta do que encontrei no CETI. Portanto, tinha imensa responsabilidade, era essencialmente responsável por equipar o Shadow Secretary of State, na altura, com toda a informação que precisava para debates a nível parlamentar, e também para resolver quaisquer problemas que tinha com os seus constituentes, portanto, toda a gente os eleitores que faziam parte da constituency dele. Portanto, acabou de ser uma experiência super interessante, porque eu quase que estava a aplicar muitas coisas que estava a aprender no mestrado, no dia-a-dia, no Parlamento.
Isso é uma grande responsabilidade, eu diria até, para quem não está a ser remunerado de alguma forma.
Exatamente.
Por isso pergunto também, conciliar o sucesso do curso e ao mesmo tempo este trabalho, como é que isso é e o que é que tu recomendas para quem quiser fazer o mesmo?
Claro, claro. Não, essa é uma ótima pergunta, porque eu lembro-me que até com esta experiência, foram 10 meses, como disseste, Diogo, mas eu acho que estava a trabalhar, se não estou em erro, 3 ou 4 dias à semana no Parlamento e depois o mestrado, portanto, bem preenchido, com pouco tempo realmente para fazer tudo o que é necessário para terminar o mestrado. Agora, o que eu adorei foi que... eu acabei de ser uma das 3 pessoas a ter distinção no mestrado, portanto 3 fora de 150 ou 160, lá o que é que era. E acho que isso foi em parte por causa da minha experiência com o trabalho. Agora, porquê? Eu comecei a aprender a priorizar as coisas bastante cedo, portanto tudo o que não era preciso eu simplesmente não fazia.
Metodologia de trabalho, não é? No fundo, quando estás na universidade é sempre um bocadinho... Não geres muito bem as prioridades, o teu tempo, e portanto destacas-te naturalmente se já tiveres essas skills, não é?
Exatamente, e eu acho que comecei a aprender por aí, sabes? Porque basicamente os dias estavam completamente preenchidos, eu fazia super bem, mas era super, a palavra em inglês é choiceful, no que fazia, no que priorizava, e logo achei... Acho que isso me ajudou imenso até depois quando ingressei o mundo de trabalho mais formalmente. E acho também que qualquer pessoa que tenha experiência de trabalho durante o curso, durante o mestrado, seja a trabalhar em supermercado, seja a trabalhar com o que quer que seja, depois também acaba por dar essa vertente de client service e de priorização super, super importante.
Sem dúvida.
Portanto, acaba por ser uma experiência muito positiva.
E olha, quando acabaste o curso, quais eram as perspectivas? Ou seja, o que é que tinhas, que oportunidades é que tinhas? Neste caso não temos o Citibank e temos uma parte do setor público, não é uma empresa, mas foste convidada para ficar em algum destes contextos ou procuraste algo novo apenas?
Portanto, o Citigroup fui convidada a ficar e lembro-me já na altura de já estar bastante claro na minha mente que a resposta seria muito obrigada.
Exato.
Adorei a oportunidade, mas não. Governo foi literalmente só um estágio, portanto não haveria muita a oportunidade de continuar, mas lembro-me na altura de estar um bocadinho, pá, adoraria, por exemplo, trabalhar no Ministério de Negócios Estrangeiros. Okay. Mas lembro-me de pensar, mas isso envolve eu voltar para Portugal durante pelo menos 4, 5 anos e eu não quero fazer isso com a minha carreira de momento. Portanto, estava ali numa situação um bocadinho... uma situação em que podia realmente ir em duas maneiras e dois mundos bastante diferentes. Portanto, acabei por decidir ficar em Londres. Participei na altura num evento de leadership que a EY organizou, para Ernst & Young, e literalmente eu lembro-me de candidatar porque já estava farto de me candidatar a coisas e o fórum de candidatura era só submeter o CV, literalmente foi essa a lógica. Portanto, eu fui a esse evento e adorei. Portanto, conheci gente super, super interessante, aprendi muito sobre o trabalho que a EY estava a fazer a nível governamental, portanto, na área de construir estratégia, mas com local government, com governo nacional, também
curioso,
com...
Eu acho que em Portugal chamamos setor público, sector, não é? Mas,
exatamente.
Mas sim, portanto, government é a mesma coisa.
Basicamente a mesma coisa. Mas nós também estávamos a trabalhar muito em áreas de setor público, de outros países que eu também achava super interessante. Portanto, esta vertente toda de continuar com a área de governo e de economia aplicada ao setor público, numa vertente de consultoria, chamou-me bastante. Portanto, acabei após...
Então foi claramente isso que te fez escolher a EY, foi também
exatamente
essa relação que se construiu quando tu percebeste o que é que eles faziam, o trabalho que estavam a desenvolver e, portanto, isso
exatamente
cativou-te.
Eu nem me candidatei a outras consultoras. Acabei por pensar, não, realmente quero começar aqui.
Não, nem sequer tinhas noção se era, quer dizer, das consultoras com mais dinâmica em Londres ou não. Às vezes há essa comparação,
exatamente,
não é? Que não equivale àquilo que é o comportamento internacional da consultora. Às vezes a consultora
não,
a nível internacional é número 2 ou número 3 em termos de revenue, mas, por exemplo, em Portugal é número 1, por exemplo.
Não, exatamente, e depois também há uma vertente de, por exemplo, para consultoria de estratégia, as melhores empresas a nível internacional é a MBB, certo? Para lá, McKinsey, Bain e BCG. Eu literalmente na altura não sabia disso e não tinha ninguém que me tivesse dito isso, percebes? Portanto, acho que a importância também de mentores e de ter conversas com pessoas que trabalham em diferentes áreas, que é super, super importante em início de carreira. Eu acabo por me achar super sortuda com as oportunidades que tive na EY, portanto fico muito feliz com o percurso que fiz lá e com as oportunidades que consegui ter. Talvez não as conseguisse ter noutra empresa. Mas acho que já ter essa visibilidade logo do início acaba por ser bastante importante. Eu realmente não tive, eu achei o trabalho que eles estavam a fazer super interessante e decidi ir por aí.
Não, e ótimo. Não temos que estar todos numa McKinsey ou numa BCG, não é?
Não,
também
exatamente.
Há ótimas pessoas nas outras consultoras.
Não, e genuinamente acho eu que... já podemos falar um bocadinho sobre isso, mas as oportunidades de, desculpem aqui o inglês outra vez, mas de exposure que eu tive, não teria tido noutra companhia, isso é de certeza.
Pois,
sabes?
É isso.
Portanto, em termos de crescimento pessoal, fiquei super, super grata pelas oportunidades que me foram dadas e pela decisão que eu fiz inicialmente.
Sim, Sim, às vezes eu acho que é com as pessoas que estão lá e com o contexto e com aquilo que tu vês que percebes se faz sentido ou não. Tu estás lá, não? E portanto, exatamente, tu entraste como analista e depois foste de alguma forma promovida para a área de estratégia, não é? E o teu foco também tem sido mais, como estavas a dizer, também o setor público, também a área de energia. Havia outros percursos possíveis dentro da UI que não a área de estratégia? E era esta área que tu querias e vai de encontro ao que esperavas que seria também?
Sim, portanto, havia. Portanto, a UI faz tudo. Portanto, grandes transformações, tudo o que tem a ver com o mundo digital. Poderia ter seguido qualquer uma dessas áreas. Eu, logo no início, como tinha já essa visão de trabalhar em governo, tive a oportunidade de trabalhar com partners e com diretores nessa área, que trabalhavam maioritariamente em estratégia. Portanto, eu até já estava com um business case desenvolvido para me juntar à área de governo, na equipa de estratégia. E depois o que sucedeu é que comecei a trabalhar mais e mais com projetos de energia, ainda com gente de estratégia, mas mais virada à energia. Nós, na altura, em Inglaterra, a maneira como estávamos organizados era maioritariamente setor e só depois competência, portanto, energia primeiro, estratégia segundo. Portanto, eu ia até numa questão de semanas quase, dei o salto de setor público estratégia a energia estratégia. E porquê? Comecei a trabalhar imenso. Há com gente excelente, portanto, com pessoas ótimas, que acaba por ser um grande motivador para mim, pelo menos. E comecei a me aperceber que existiam muitas perguntas interessantes que nós estávamos a trabalhar na UI a nível global, que a maior parte das vezes passavam pelo escritório de Londres, a nível internacional, que eram perguntas super interessantes. Por exemplo, ok, queremos entrar neste mercado emergente, não sabemos muito sobre o mercado, como é que o deveríamos fazer? E literalmente esse era o projeto. E esse nível de pergunta tão grande, tão interessante, mas também com este aspecto mais macro, quase social, que eu gostava.
Cativa.
Exato, cativou-me imenso. Portanto, comecei a fazer mais desse trabalho e pronto, e acabei por me promover para a área de energia e de estratégia.
Epá, ótimo. Sim, esse exemplo que deste foi muito interessante, porque construir às vezes tens a oportunidade de participar em projetos com muito impacto e acho que esse era um exemplo dele. Tu nos escritórios do UK também costumas trabalhar para várias regiões do mundo, falaste disso, não é? Por vezes eras destacada a projetos de outras regiões do mundo. Como é que é esta experiência e quão fácil, quer dizer, tiveste que deslocar ou fazias também parte do trabalho de forma remota?
Portanto, é isso, eu fui muito, muito sortuda. Portanto, eu trabalhei... Estava a pensar um bocadinho até antes do podcast, eu trabalhei no Reino Unido, nos Estados Unidos, Brasil, Holanda, Chipre, Israel, Escócia, Noruega, Portugal, Angola, Gana, Argélia, Dubai.
E isto tudo na UI?
Isto tudo na UI. Portanto, eu acabei por ter um percurso, por isso é que eu estou a dizer, eu fui super, super sortuda, mas acabou também por ser, outra vez em inglês, peço desculpa, mas um self-fulfilling prophecy, certo? Que é... fazes bom trabalho uma vez, fazes bom trabalho duas vezes, acabas por ser escolhida ou escolhido para este género de oportunidades. E depois acaba por haver também uma questão que no Reino Unido o estereótipo das pessoas inglesas não falarem outras línguas realmente é verdade. Portanto, a questão das línguas acabou por ajudar imenso. Portanto, eu lembro de estar numa situação em que estava num projeto bastante grande e que outra parte do projeto precisava de alguém que falasse francês e que entrevistasse pessoas super sénias em francês. Eu disse, eu falo francês, nunca falei francês sobre este tópico em particular, que é super, super técnico, mas ok.
Mas provavelmente és melhor do que eles, por isso.
Exatamente, portanto, acabo por ser pessoa mais suited aqui para a situação, portanto, força aí. E lembro-me que no espaço de 3 ou 4 horas, eles tinham-me dado um onboarding super rápido, fui para casa fazer as malas e fui para a Argélia. Entrevistei alguém, bastante pessoas, portanto entrevistei 3 ou 4 grupos de pessoas, estive na Argélia 24 horas, fui para o Dubai, que era onde estava um dos main stakeholders, um dos stakeholders principais, peço desculpa, para esta parte do projeto. Portanto, lembro-me, havia, eu sei que isto parece tudo um bocadinho ridículo, mas eu tive uma data destas oportunidades impensáveis, que literalmente se materializavam de um dia para o outro, e lá vai a Joana no avião. Portanto, eu lembro-me de estar em Chelsea, aqui em Londres, a sair à noite num sábado e de receber uma chamada do meu diretor, e eu achar isto muito estranho porque ele nunca me ligava no fim de semana, e eu, ok, pronto, deve ser urgente, e ele disse: Joana, desculpa lá, peço imensa desculpa estar a interromper o teu fim de semana, e eu tipo, completamente na boa, já tinha bebido uma bebidinha ou duas, portanto não é a melhor altura de estar a falar sobre trabalho, mas força, mas aquele projeto que nós estávamos a pensar fazer, conseguimos vendê-lo, e a questão é que começa para a semana, e eu, ok. E ele, pois, mas começa para a semana em Houston. E eu, ok, mas temos que lá estar, e tens que lá estar, segunda-feira de manhã. Com a diferença horária, o único voo que podes apanhar é amanhã, às 9 da manhã, dia de Heathrow. Portanto,
já vi algumas coisas dessas em consultoria, mas de facto...
Não, esta foi ridícula, que eu estava às 11 da noite... com vestidinho e saltos, e às 9 da manhã do dia seguinte estava eu em Heathrow preparada para essencialmente entregar um projeto que nem sabia bem o que era.
Ah, mas eu acho que no início de carreira até há quase uma adrenalina positiva disso, não é?
Exatamente,
que tu gostas,
adorei,
não é?
Adorei.
É aquela experiência no início de carreira,
exatamente.
Estás mais disposto a fazê-lo, não é? Depois mais
exatamente.
Tarde começas a pensar de outra forma, mas pelo menos
sim,
é isso que
há certas coisas em consultoria que com família, que, pronto, eu não, ainda não tenho família, mas com família,
sim, pensavas,
acho
isto não dava.
Muito difícil, exatamente, acho muito difícil de conseguir. Por isso é que também, sei que também vamos tocar um bocadinho nisto neste podcast, mas por isso é que também acho que existe um problema de gender, portanto de género na área de consultoria especificamente, porque realmente...
Sim, também tem muito a ver com
isso,
a gestão familiar, não é?
Exato, não consegues separar tudo e vais para onde o cliente quer que tu vás, não dá para fazer isso com a mesma flexibilidade, eu entendo imenso, mas o que isso quer dizer é que eu, especialmente na UI, eu estava super habituada a ser a única mulher num grupo de 15 homens na minha equipa e o cliente era tudo homem e era tudo branco, percebes? Portanto, isso era a norma, portanto eu até achei estranho depois dar o salto para o LinkedIn, em que a minha equipa é a equipa mais diversa em que alguma vez trabalhei, e que basicamente somos 50-50, a liderança não tem grandes problemas a nível de género, portanto achei isso estranho até, trabalhar com mulheres no dia-a-dia era algo com que eu não estava
habituada.
De todo.
Mas olha, aqui ainda na UI, estavas a falar do self-fulfilling prophecy, não é? E eu achei interessante aqui um tema que é, tu também ajudavas na criação das propostas, ou seja, na venda destes projetos internacionais que estávamos a falar?
Sim, ajudava, exatamente.
Ou seja,
portanto,
porque até certo ponto não haverá uma relação entre já, alguns projetos terem corrido bem, não é?
Sim, sim.
E depois ajudares na venda desses projetos também, estás a trilhar o caminho que tu queres trilhar, não é? Ou seja, tu estás a ajudar a criar o teu próprio caminho, ou isto não te faz sentido? Ou achas que...
Não, acho que faz total sentido.
Os projetos seriam todos iguais?
Não, Diogo, acho que faz total sentido. E acho que, especialmente no mundo de consultoria, alguém me deu uma metáfora que eu acho que funciona super bem. Peço desculpa que é em inglês, mas you need to back the right horse. Portanto, basicamente, okay. O que é que eles querem dizer com
tens
isso?
Tens de montar
é,
o cavalo certo, basicamente.
Basicamente, porque tu tens, tu acabas por estar quase alinhado ou alinhada contra um partner, um ou dois directors, dois ou três senior managers, certo? E fazes a tua carreira um bocadinho ali.
Certo.
E eles sobem e tu sobes, certo? Yeah. E vocês juntos definem o universo de problemas interessantes, essencialmente, que querem resolver. E de uma forma, também foi essa a razão que eu acabei por seguir, que, paradoxically, que acabou por ser todo o mundo com quem eu adorava trabalhar e aprendia imenso e me punha nestas situações super desconfortáveis, mas que acabam por ser onde tu aprendes, toda essa gente estava mais no setor de energia. E eu comecei-me a perceber que daqui a 5, 10 anos eu não queria continuar no setor de energia.
Pois.
Portanto, acabava por ser, ok, posso continuar aqui, posso continuar com esta gente excelente, com quem aprendi imenso, mas isso, o custo disso é eu continuar-me a aprofundar nesta área que não é necessariamente onde eu quero acabar. Portanto, será que faz sentido neste ponto na minha carreira?
Acho que temos todos de fazer essa reflexão mais vezes, exatamente, e se calhar exatamente. Não fazemos, ainda bem que o fizeste. E tu na UI também tiveste a oportunidade de liderar equipas, ou não?
Sim, portanto...
De que dimensão, ou seja, para ter uma ideia de como é que isto é em Londres, mais ou menos...
Claro. Pá, vem tudo um bocadinho com esta noção de trabalhar sempre com equipas que me deram responsabilidade acima do que no papel deveriam, percebes? Portanto, em Senior Consultant já tinha responsabilidade de management, de equipas de 1, 2, 3, e depois quando passei para manager, pronto, claro que dependia do tamanho dos projetos, mas... algo de 2 a 3 pessoas, a 6 ou 7 ou 8. Portanto, dependia bastante, bastante do projeto. E essa vertente de leadership, de management, eu adoro e adorei ter a oportunidade também de ter essas equipas maiores e de ajudar no desenvolvimento das pessoas, como também ajudaram no meu.
Eu sempre ouvi dizer que Londres é muito competitivo. Eu acho que, quer dizer, provavelmente tu és uma pessoa que reage bem à parte competitiva. De qualquer forma, tu sentes isso? Achas que isso gera bem?
Eu apercebi-me que nunca realmente trabalhei em Portugal, por exemplo. Portanto, acabei sempre por trabalhar ou no Reino Unido ou estar baseada no Reino Unido, mas trabalhar internacionalmente, certo?
Ou seja, não tens o benchmark
para comparar. Portanto, acabo por não ter muita noção, mas acho que pronto, essa ser competitiva acaba por ser algo que eu valorizo. Porquê? Porque acabas por estar rodeada de pessoas, rodeada de pessoas que são muito boas e tu queres estar rodeada dessas pessoas, especialmente no início da tua carreira, certo? Tu queres estar rodeado de pessoas que são melhores que tu. Tu não queres ser the best person in the room, por assim dizer, desculpa outra vez o inglês, mas não queres ser. E isso foi o que eu acabei por encontrar e acabei, pronto, como disse, por ter experiências super, super boas em torno disso.
E o que é que tu procuravas, portanto, numa mudança? Ou seja, quando pensaste, começaste a pensar, oh, ok, se calhar de facto não é aqui que eu quero estar, o que é que ia na tua cabeça?
Olhando para as pessoas... para os partners e para pessoas também fora da UI que eu via como bem-sucedidas, na minha definição de sucesso, essa era toda a gente que tinha começado em consultoria, tido outras experiências bem diferentes, talvez até voltado para a consultoria mais logo na carreira, mas que tinha tido uma experiência variada. Portanto, pá, eu achei...
Mas qual é a tua definição de sucesso já agora?
Essa é uma pergunta que podemos ficar aqui, isso dá tanto para horas.
Não, completamente. Duas notas.
Para mim, Diogo, eu acho que é... Eu tenho andado a reparar que o conteúdo do trabalho, os problemas que tu estás a tentar resolver, para mim, são super, super importantes. Portanto, a nível profissional... Para mim, alguém bem-sucedido é alguém que está a trabalhar em coisas que realmente são importantes, resolver problemas de negócio ou sociais que realmente são importantes para aquela pessoa. Portanto, que não acabam numa carreira só porque aconteceu, que têm esse comando da carreira e da vida. Portanto,
sim, a nível porque era o que tinha que fazer e recebia o salário ao final do mês.
Exatamente, e é muito fácil as pessoas acabarem por fazer isso. Por isso é que eu disse que, por exemplo, eu para sair quase que me forcei para essa autorreflexão, porque às vezes é preciso que sejas forçada, porque senão acabas por ficar onde estás, porque é confortável, porque já sabes, porque já conheces, porque és bom nessa área e daqui a 5, 10, 15, 20 anos ainda podes continuar no mesmo sítio. Isso a mim mete-me um medo imenso. E o que eu tinha reparado, eu já estava na UI há 6, quase 7 anos. Agora, nos dias em que estamos, em que a média de tempo que alguém da nossa idade está no emprego é 3 anos, ou lá o que é, se não estou em erro, pode ter mudado. Pá, percebi-me que também, pensando um bocadinho mais, ponto de vista da minha carreira, objetivamente, que já também estava na altura para uma mudança. E procurei oportunidades, estava mais interessado no setor de tecnologia, procurei oportunidades no setor de tecnologia e surgiu esta oportunidade, essencialmente, de liderar a estratégia e operações comerciais para a América Latina no LinkedIn, especificamente para a área de digital advertising, portanto, publicidade digital. Portanto, bastante diferente, como disseste, Diogo, mas eu a trabalhar na UI acabei por trabalhar muito no setor de petróleo, acabei por trabalhar bastante em utilidades, em telecomunicações, e até no último ano em que eu estava na EY fiz muitos projetos com duas grandes empresas de mídia internacionais, e foi aí também que acabei por já ter alguma experiência, ou pelo menos falava a mesma língua, de digital advertising, portanto não, okay. não foi um salto imenso.
Pois era isso que eu ia perguntar, porque às vezes há aquela sensação de que tu, para chegares a um LinkedIn, a Amazon, etc., tens que ter de alguma forma experiência nesse lado das tecnológicas e já ter, portanto, alguma experiência prévia. Tu de alguma forma não vinhas da área tecnológica e, portanto, aquilo que eu te gostava de perguntar, e é sempre subjetivo, mas é o que é que tu achas que, na tua opinião, fez com que tu fosses escolhida? É uma pergunta que eu faço às vezes aos convidados.
Não, acho que é uma boa pergunta.
Portanto, não te sintas pressionada a ter que dar a resposta certa.
Não, epá, e até porque não sei, não é? Portanto, posso dizer o que eu acho que foi. É assim, só no teu ponto anterior de ter mais ou menos experiência a nível tecnológico, é assim, acho que depende imenso da posição que tu estás a candidatar. Há certas posições que, de facto, se não percebes como é que o ecossistema funciona como um todo, não vale a pena estares a candidatar e não vais ser selecionado, e é simplesmente isso. Para a posição que eu me estava a candidatar, eu acho que não, eles estavam realmente, o meu chefe estava realmente a procurar, acho que três coisas principais. Acho que a primeira era alguém com experiência e com uma mentalidade de consultora. O que é que eu quero dizer com isto? Que conseguisse resolver uma data de problemas muito variados e de ter essa iniciativa, mesmo sem saber todos os detalhes, conseguir pelo menos tentar resolver esses problemas.
Sim, trabalhar com alguma imprevisibilidade também, não é?
Exato. E também a vertente stakeholder management, que acaba por ser super importante na minha posição agora, e que nós acabamos por ter muita experiência disso com pessoas bastante séniores, portanto CEOs, CFOs, etc., no lado de consultoria. Portanto, acho que isso acabou por ser o primeiro tema. O segundo, penso que foi mais... o facto de eu, como pessoa, e a minha personalidade, o meu estilo de trabalho, eu gostar e valorizar a autonomia e end-to-end ownership. Portanto, eu querer realmente ser owner de algo e de gostar de trabalhar independentemente e de go with it, essencialmente. E eu acho que isso foi um bom fit para o
em termos de personalidade, era o que eles procuravam.
Exatamente, o estilo de management do meu chefe, de momento. E depois, a terceira coisa, e mencionei isto também no início do nosso podcast, é a minha equipa agora é a equipa mais diversa com que eu alguma vez já trabalhei. Portanto, é 50-50 em termos de homem e mulher. Somos 15 pessoas, se não estou em erro, temos 14 nacionalidades representadas. Isso, nenhuma incrível. Delas é inglesa, que eu acho que é...
Isso
que
é top.
É quase ridículo, visto que estamos em Londres, não é?
Mas Londres é talvez das cidades mais multiculturais, não é?
Completamente. Mas percebes, eu vim do mundo em que trabalhava com homens brancos.
Exato.
É um mundo completamente variado em termos de raça, em termos de...
Parece que estamos a falar do white
país.
America, mas...
É, não, basicamente. Mas adorei essa transição a esse nível. E eu acho que o meu chefe, quando estava a contratar, também é um bocado como é que a Joana vai se integrar com esta equipa. Acho que essa parte de teaming acaba por ser muito mais importante do que era potencialmente no mundo de consultoria. Portanto, isso acaba por ser um aspecto que eu valorizo bastante também.
Quando entrei na Deloitte também em consultoria, pá, uma das coisas que me atraiu muito foi o próprio processo de recrutamento. Porque foi muito completo na altura, eu senti que era muito mais completo e que se estavam a dedicar muito mais a conhecer-te e a comparar-te também com outros candidatos do que as empresas normais, quer dizer, que faziam uma entrevista, pois sim ou não, pronto. Quer dizer, nas experiências que tu tens tido, alguma experiência um bocadinho diferente ou que tenha sido mais cativante do que o normal?
Claro, não, posso falar até desta experiência que tive com o LinkedIn. Portanto, eu já estou no LinkedIn há há um ano e dois meses, se não estou em erro, o processo de recrutamento foi como nada que alguma vez já tivesse visto. Portanto, foram 5 ou 6 entrevistas, todas elas, ou as iniciais, tinham um aspecto de case study também, portanto, muito ligado ao mundo de consultoria. Mas depois dessa, o que achei também bastante interessante é, nós somos 4 leads na equipa do meu chefe, ok? Um toma conta do Reino Unido, outro da França, eu da América Latina, peço perdão, e a quarta pessoa de todos os outros mercados europeus, essencialmente. E eu tive que falar literalmente com cada um, e cada um teve que dizer que sim.
Com os teus peers, ou seja, não só com os teus superiores.
Exatamente, que eu achei super engraçado e acho que faz todo o sentido, porque tu estás a integrar alguém na tua equipa e queres que essa pessoa se integre, não só a nível profissional, mas a nível pessoal. Portanto, achei essa componente muito interessante. E depois, senti que chegou à entrevista com o meu chefe e aí quase que não falámos sobre trabalho. Que eu achei super interessante, foi mais como é que tu és como pessoa, quais é que foram os eventos que te marcaram na tua vida, fala-me sobre
a parte
sobre
do trabalho já tinhas
difícil.
Passado nessa fase.
Exato, portanto foi muito personal fit,
yeah.
E lembro-me de me perguntar qual é que foi a situação mais difícil que alguma vez que alguma vez passaste.
Certo.
E acabas por te abrir como pessoa a um nível que normalmente não te abres numa entrevista de trabalho, não é?
Certo.
Pronto, isso aconteceu, cheguei à última fase e o que achei super interessante é, sentia que não, já não estava a entrevistar, percebes? Sentia que eles me estavam a tentar convencer para me juntar, que foi uma posição também super, super positiva para estar. Portanto, como processo como um todo, achei ótimo porque deu mesmo para ver essa cultura do LinkedIn, que acaba por ser bastante diferente do mundo de consultoria, acho, pelo menos a minha experiência é, e em que o meu chefe sempre me explicou e disse-me isto que eu acho uma forma interessante de explicar, que é no LinkedIn, não importa não só o trabalho que tu fazes, mas também como o fazes. E essa segunda vertente, na minha experiência de trabalho até agora, nunca foi...
Os meios não justificam os fins.
Exatamente. Okay. Que não é necessariamente o que tu aprendes a nível profissional no mundo mais cutthroat de consultoria.
Bem, ser de alguma forma também recrutado pelos teus futuros colegas é qualquer coisa. No próximo fim de semana, a maioria de nós vai continuar por casa. E o Top Performer também, com a segunda parte deste episódio. Marquem por isso na agenda e subscrevam o podcast no site para o receberem em primeira mão. Vou falar com a Joana sobre a experiência no LinkedIn, a função dela, os famosos perks das tecnológicas versus os benefícios das multinacionais tradicionais. Vamos falar sobre trabalhar no estrangeiro, sobre uma iniciativa também em que a Joana colabora, de portugueses com algum sucesso para portugueses que tenham sido impactados na sua carreira profissional pela Covid-19. Vamos falar também sobre a igualdade de género nas empresas e, no fim, a Joana irá dar umas dicas valiosas para quem está a iniciar ou nos primeiros anos de carreira. Do episódio de hoje, para mim, estas foram as 5 mensagens-chave. Primeira, trabalhar durante os anos em que estudamos ajuda a desenvolver uma maturidade profissional e metodologias de trabalho que fazem a diferença no início de carreira. Segunda, trabalhar numa boa empresa, numa boa equipa, com desafios interessantes, progressão de carreira e reconhecimento profissional, pode não ser suficiente se já não estivermos alinhados com a área onde trabalhamos ou sentirmos que é necessário ter uma experiência diferente para continuar a crescer como profissional. Terceira, em consultoria, se fazes um bom trabalho 1, 2, 3 vezes num tipo de projetos que tem muita dinâmica ou potencial, acabas por ser uma escolha natural mais vezes. Quarta, como já vimos em episódios anteriores, assumir responsabilidades que já seriam do nível acima é um dos fatores comuns de pessoas que progridem mais rapidamente na carreira. Quinta, a forma de trabalhar e a cultura das empresas tecnológicas atrai as novas gerações por um conjunto de fatores que a maioria das multinacionais tradicionais ainda não consegue equiparar. Espero que no próximo episódio já tenhamos maior liberdade que eu pessoalmente já não aguento este Black Mirror em que estamos a viver. Por isso, conto convosco para a segunda parte. Até para a semana.